jovempan.com.br.
Ô, garotinho, como é que vai você? Muito boa tarde pra você. Muito boa tarde, meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil. Grande abraço, hein? O Jornal de Esportes da Pan nesta segunda-feira. Dia dos namorados, né? Beijo pra todas as mulheres desse país, para os homens também. Beijo, porque é namorado, né? Dia de alegria pra rapaziada, né? Curtam bem o seu dia, não é verdade? O André Ranieri tá lá com a sua namorada no Canadá e via FaceTime vai fazer um jantar. Ele aqui no Brasil e ela em Montreal. Que beleza!
Toronto.
Em Toronto. Muito boa tarde. Está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 12 de junho do ano de 2017. A partir de agora, todas as informações com a melhor equipe esportiva do Rádio do Brasil. Ei, Coringão, que sobe da alegria. O Corinthians bate o São Paulo no clássico e é mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. E após falhas individuais no Majestoso, São Paulo pensa em reforços. Ah, mas precisa mesmo, hein? O Palmeiras volta a vencer e deixa as últimas posições do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Palmeiras fez a sua lição de casa, cumpriu a sua obrigação. No último jogo antes da chegada do professor Levi Coupe, o Santos vai bem fora de casa, bateu o Atlético Paranaense. Coitado do Eduardo Batista, que bomba ele pegou, hein? O Atlético perdeu, o Santos ganhou 2-0. E hoje tem o Grêmio, mais uma manchete aqui, ó, por minha conta, hein? Hoje tem o Grêmio, que é o grande adversário do Corinthians desse campeonato, podem apostar. Enfrenta o Bahia, né? Grêmio e Bahia, e o Grêmio vai ganhar. O Grêmio vai ganhar porque o Grêmio tem um excelente time comandado pelo professor Renato Gaúcho. Tudo isso e muito mais no Jornal de Esportes da Pan, só começando para você, vamos até meio de meia, e aqui está André Ranieri, né? Sorriso aberto, né, André? Torcedor do Corinthians, você sentiu bem de perto ontem, uma alegria total, né? Transbordava alegria, não é isso, André?
Ah,
boa tarde,
dúvida.
Meu caro André Ranieri.
Boa tarde a você, Nilson. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes, né? Depois de uma vitória no Clássico, o torcedor com certeza fica muito feliz, né? Corinthians bateu São Paulo por 3-2 na Arena em Itaquera, que estava lotada. Mais de 42 mil torcedores estiveram presentes, né? Mais uma vez, um belo público, assim como foi no Clássico diante do Santos na semana passada, né? O Corinthians, ele começou o Brasileirão com uma sequência boa, 7 pontos em 3 jogos, mas era uma sequência que todo mundo dizia que era mais tranquila. Aí teria uma sequência complicada, Clássico diante do Santos, jogar contra o Vasco em São Januário e depois Clássico diante do São Paulo. E o Corinthians, mesmo com essa sequência mais difícil, conseguiu fazer 9 pontos em 3 jogos e segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo se o Grêmio vencer hoje o Bahia, né, o que deve acontecer, o Corinthians vai se manter na ponta do Brasileirão de 2017. Romero marcou o primeiro gol do Corinthians no Clássico diante do São Paulo. Depois o volante Gabriel, né, que vem tomando muito menos cartões amarelos do que ele tomava no início da temporada. E o terceiro gol do Corinthians foi marcado de pênalti por Jadson, né? Muita gente, o Jô sofreu pênalti e muita gente queria que o Jô batesse para continuar com aquela marca, todos os clássicos ele ter feito gols, mas ele deixou para o Jadson, que também precisava de um gol, né? Já começou a ser criticado por uma pequena parte da torcida, e fez esse gol de pênalti, né? Bateu muito bem no meio, a bola ainda pegou no travessão. Então, vitória do Corinthians por 3-2. Depois, na saída do gramado, o repórter Márcio Espímpolo ouviu o Jô, né? O rei dos clássicos, ele falou sobre a vitória.
Todo mundo correu, todo mundo se dedicou, tivemos inteligência, poderia ter feito mais, mas acabou. 3-2, bom, 3 pontos é importante, dormir líder é muito bom.
E faltou o seu gol, né?
faltou ali, o Renan fez duas defesas, uma saiu o gol do Gabriel, na outra ele conseguiu tomar pro lado, mas como eu falei, o que eu puder ajudar a equipe, correndo, batalhando, dando assistência, ou fazendo o que eu tenho feito, o mais importante são os 3 pontos pro Corinthians.
Esse é o atacante Jô e o zagueiro Balbuena voltou à equipe do Corinthians, assim como o paraguaio Romero, né? Romero defendeu a seleção no meio de semana, fez só um treinamento no sábado, voltou a ser titular e teve talvez a melhor atuação dele desde que chegou ao Corinthians. E o Balbuena, assim como o compatriota, também voltou nessa partida diante do São Paulo, recuperado de uma lesão muscular na coxa. Ele também foi ouvido pelo Márcio Espímpolo e ele falou sobre o desempenho do Corinthians e o sonho do título.
A gente não pensa em futuro, a gente pensa no presente e... cada treino trabalhar bem, e jogo tras jogo, tentar fazer o nosso melhor. A gente sabe que tem coisas para melhorar, a gente conseguiu melhorar muitas coisas já. Só a base de trabalho isso aí. E como a gente fala, você vai ouvir sempre cada um de nós falando que a nossa ideia é de jogo tras jogo, sempre respeitando os rivais. E fazer isso, fazer o nosso trabalho dentro de campo e tentar conseguir a vitória sempre.
Aí Balbuena, zagueirão paraguaio do Corinthians, né? Alguns torcedores estão com medo que ele seja negociado, já que algumas equipes da Europa já demonstraram certo interesse no zagueiro Balbuena, que vem fazendo um bom trabalho no Corinthians. Carille também foi ouvido pela Jovem Pan após a partida, vitória de 3-2 diante do São Paulo. E ele segue com a mesma postura, evita falar em título.
Eu sempre vou trabalhar jogo a jogo. Né? Jogo a jogo, não gosto de ficar pensando muito lá na frente, sendo que eu tenho Cruzeiro na quarta-feira e a gente começa a trabalhar em cima do jogo do Cruzeiro agora, né? Não sei o que vai acontecer, vou continuar com esse discurso sim, não vou pensar no jogo do Curitiba domingo se eu tenho Cruzeiro, não vou pensar em título, vamos passo a passo, né? E o próximo passo agora é o Cruzeiro.
E o Carille também falou da volta de Balbuena à zaga do Corinthians e também elogiou muito o desempenho do paraguaio Romero.
Muito satisfeito com ele, com o que vem fazendo. Parabenizar a diretoria que fez um esforço para que ele voltasse para esse jogo, né? Procurando os melhores voos, que ele estava com a seleção. A volta dele era uma volta natural, ele é o titular hoje do time, né? Balbuena se recuperou, trabalhou 5 dias com bola, desde quarta-feira, 4 dias, quarta, quinta, sexta e sábado. A gente sentiu que ele estava bem conversando com ele, por isso a gente optou por eles.
Foi o primeiro jogo, o primeiro clássico no ano, que o Jô não marcou um gol. Mas dá para dizer que se não foi a melhor, foi uma das melhores atuações do Jô?
Ah, vem jogando bem, né? Já vários jogos. Há muito tempo já, desde as finais do Campeonato Paulista. Eu falei que alguns jogadores iam demorar um pouquinho. O Jô ficou 6-7 meses sem jogar o ano passado. Vai um tempo. Jadson, 3-4 meses. Né? Rodriguinho, que não teve uma pré-temporada muito legal por conta do joelho, ia demorar um tempo. Então está no auge da sua forma física, sim, o Jô, e está colaborando demais.
Ah, então, técnico do Corinthians, Fábio Carille, né? O Timão já se reapresentou, já iniciou a preparação para o jogo de quarta-feira, mais um jogo complicado, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Todas as rodadas, praticamente, você tem partidas difíceis, né? Vai enfrentar o Cruzeiro nesta quarta na Arena Itaquera, 9h45 da noite, com transmissão da Jovem Pan. O técnico Carille segue sem o Fagner, né, que está com a seleção brasileira, e também o Rodriguinho. Dois atletas que foram muito importantes na campanha do Campeonato Paulista, mas que estão desfalcando o Corinthians. Com isso, Paulo Roberto segue improvisado na lateral direita, né? Teve um bom desempenho também no clássico Paulo Roberto contra o Vasco da Gama. Ele foi muito mais explorado, né? O Vasco explorou muito mais o lado ali do Paulo Roberto. E no meio de campo, Marquinhos Gabriel segue no time, vem agradando na ausência do Rodriguinho. Nilson.
Muito obrigado, André. São 12 horas e 10 minutos agora.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil. Jovem Pan.
O Grêmio enfrenta o Bahia na noite desta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O tricolor, mesmo vencendo, não chega à liderança, mas poderá novamente encostar no Corinthians na segunda colocação. O Corinthians que ontem venceu o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio entra em campo sem Lucas Barrios machucado e também sem Léo Moura. A provável formação tricolor deve ter Marcelo Groi, Edilson, Jeromel que retorna, Kahneman e Bruno Cortez. O meio campo de Michel, Arthur, Ramiro e Pedro Rocha, Luan e Everton. A provável provável formação do Grêmio. Lembrando que Miller Bolanhos é outro que volta a ficar à disposição e Maicon também está à disposição, mas não deve atuar desde o início da partida. Quanto ao Internacional, Colorado viaja hoje para Minas Gerais, onde enfrenta amanhã, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro. Colorado vem embalado depois de mais uma vitória na competição. Venceu o Náutico em Porto Alegre em um jogo de 4 gols a favor e 2 gols contra por parte do Náutico. Lembrando que na partida o Inter teve 4 pênaltis, 2 convertidos e ainda o Náutico teve 2 jogadores expulsos. O Internacional entra em campo nesta noite de terça-feira contra o América Mineiro, provavelmente com Danilo Fernandes. Na lateral direita a presença de Júnior. Na defesa, Léo Ortiz, na companhia ou de Danilo Silva ou de Victor Cuesta se recuperando. E na lateral esquerda a presença de Wendel. O meio campo de Rodrigo Dourado e Denilson voltando ao meio campo. É uma possibilidade, mas a presença de D'Alessandro e William Potker, na frente, Carlos e Nico Lopes. Lembrando que Marcelo Cirino retornou ao time entrando durante o jogo contra o Náutico e também fica à disposição. De Porto Alegre, com esporte, Fabiano Brasil para a Rede Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 12. Vamos falar do tricolor do Morumbi, hein? Olha, ganhou 3 jogos dentro de casa e perdeu 3 fora de casa. É, essa é a realidade do São Paulo. Diga, meu caro Márcio Espípulo.
E olha, Nilson, são 11 jogos nas arenas. Se a gente contar Arena Palmeirense e Arena Corintiana, o São Paulo não vence. Então, é realmente uma dificuldade muito grande. O São Paulo não tem conseguido encaixar o seu jogo e vencer as partidas nas casas dos rivais. Ontem, mais uma vez, perdeu para o Corinthians em Itaquera. Pelo começo do jogo, poderia ter sido até um placar mais dilatado logo no começo do jogo e o Corinthians ter fechado a história, ter encerrado a partida e depois só ter administrado o jogo. São Paulo entrou muito atrapalhado com substituições. Douglas, Michael, errando demais no jogo. O Lucão também. E só depois de alguns minutos o São Paulo conseguiu se ajeitar. Foi muito difícil o começo do jogo para a equipe do São Paulo. O Corinthians matou o São Paulo, minou as principais jogadas e com um time envolvente, tocando a bola rapidamente, chegou toda hora na cara do Renan Ribeiro. E se tivesse um pouco mais de tranquilidade, poderia ter feito 2, 3, 4 gols com tranquilidade. O Rogério Ceni analisou o jogo e admitiu que o time errou demais. Não há esquema que resista, né, Nilson? Há tantos erros individuais.
Sabíamos que o Corinthians jogava torcida única, mais de 40 mil pessoas aqui. Teria que sair para o jogo. Nós apostávamos em se defender bem e aí ter a velocidade do contragolpe. Nas bolas paradas, poder também fazer gol, porque nós tínhamos 8 jogadores acima de 1,80m dentro do campo. Infelizmente, logo no começo nós sofremos um gol por falta de pressão na marcação do Jadson, que achou o passe pro Romero, né? Isso, né? Pro Romero. Depois conseguimos empatar o jogo e tínhamos o jogo até bem controlado, tivemos uma boa chance numa bola cruzada que passou frente ao gol, buscamos a bola com o Marcinho, fez outro cruzamento para a área e aí nós erramos acima do normal. Para quem quer vencer um clássico, nós cometemos muitos erros primários.
Michael. No empate o São Paulo conseguiu melhorar um pouquinho no jogo e aí o Michael fez aquela lambança errando o passe, né? E acabou dando o segundo gol à equipe corintiana. Não conseguiu nem acompanhar o Jô na corrida, né? Perdeu na corrida a bola pro Jô, a jogada pro Jô, e saiu assim o segundo gol da equipe corintiana. O treinador comentou o fato do São Paulo ter um bom aproveitamento no Morumbi, são 100% de aproveitamento no Morumbi, mas fora de casa o São Paulo tem uma campanha desastrosa.
Dificilmente vai se conseguir manter o 100% de aproveitamento em casa, mas nós vamos tentar ao máximo fazer esses pontos dentro do Morumbi. E também nós temos que urgentemente mudar o fato de não conseguir pontos fora dela, né? Os 3 jogos que nós perdemos foi por diferença mínima, né? Diferença de 1 gol. E jogos que nós poderíamos ter saído com melhores resultados. Agora, eu acho uma... independente disso, uma coincidência, porque nós não jogamos tão mal assim fora de casa, assim como não fizemos jogos espetaculares dentro de casa, para ter o 100% de aproveitamento e para ter 0% de aproveitamento fora. Então nós temos que melhorar uma equipe que quer brigar por um título brasileiro, ela tem que manter o máximo, o maior número de pontos possíveis, entre 80% e 100% dentro de casa, que é o caso do Corinthians, por exemplo, que tem 3 jogos aqui com 7 pontos ganhos. Só que nós precisamos fazer, bater ao menos os 50% fora de casa, que é o mínimo que a gente tem que ter para brigar por uma posição melhor. Então...
É, o São Paulo quarta-feira vai ter o Sport, Ilha do Retiro, né? 7:30 da noite, depois o Atlético Mineiro, jogo no Morumbi. Essa é a sequência do São Paulo no campeonato. Sobre o sistema defensivo, todos erraram individualmente, foram erros individuais, erros bobos. O Rogério Ceni falou das críticas que os seus defensores receberam.
Acabei de falar que nós entramos no, na rodada com a melhor defesa do campeonato, então mais coesa, mais firme do que nós jogamos. Agora, hoje, nós tomamos 3 gols, mas a equipe vinha jogando muito coesa, não tomou nenhum gol dentro de casa e tinha tomado apenas 2 gols em 2 derrotas por causa simples de 1-0. Com os adversários chutando muito pouco no nosso gol. Então a equipe, desculpa, ela não deixou de ser coesa hoje, a gente tem que analisar pelo campeonato. Ela vinha super bem defensivamente, com a linha de 3 zagueiros. Nós jogamos hoje novamente com a linha de 3 zagueiros, nós não mudamos absolutamente nada. Hoje perdemos um jogo por 3-2.
E falou novamente em reforços. O maior problema do São Paulo são opções no elenco. E disse que tem que ser aquele jogador que chegue para solucionar problema, né, Nilson? Para ser mais uma opção, aí não adianta.
Eu acho que as minhas maiores perdas, lógico, com exceção ao Luiz Araújo, que foi vendido agora, né? Mas as maiores perdas, elas estão, infelizmente, pelo caso das lesões, né? Thiago não poder jogar, o Michael Suell, apesar de não estar machucado, mas também não poder estar em campo no dia de hoje. Nós temos o Araruna perto de retornar, o Wesley perto de retornar, Bufarini machucado, Cueva na seleção, Rodrigo Caio na seleção. Quer dizer, nós não temos, acho que nem tanta necessidade de contratações em grande número, a não ser quando for um jogador com muita qualidade. Mas a ausência por lesões ou por convocações, isso diminui bastante o leque de opções para armar o time na hora do jogo.
É, e o São Paulo aguarda a volta do Rodrigo Caio, vai ficar à disposição do técnico Tite no jogo desta terça-feira contra a Austrália, mas não é uma viagem próxima, né, Nilson? Então, para quarta-feira, dá para dizer que o Rodrigo Caio não terá condição de jogo, né? Mesmo que o São Paulo monte um esquema aí especial... É uma viagem muito longa e desgastante. São Paulo não terá o Rodrigo Caio no jogo de quarta-feira, 7:30 da noite, na Ilha do Retiro. Vai ter que se virar com o que tem, né? Thiago Mendes pode jogar, o Michael Suell também pode ficar à disposição, é uma lesão no pubis, mas até para ter mais tempo de recuperação, para domingo contra o Atlético Mineiro, é um pouco mais de certeza de ter esses jogadores de volta na partida do próximo domingo contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Mais uma parada dura, são 2 jogos difíceis para o São Paulo, que não faz uma campanha ruim, mas no Morumbi o aproveitamento é muito melhor fora de casa. O São Paulo vai muito mal. Nilson César.
Muito obrigado.
De nada.
São 12:19. Vou falar do Palmeiras aqui. Cumpriu o dever de casa. E o Fluminense, hein? Não é forte. Timão, tomou 3-1 do Palmeiras. Diga, meu caro Fred Júlio.
Pois não, boa tarde, um abraço, ouvinte da Pan, este Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, a equipe que venceu, ufa, até que enfim veio a vitória no Brasileirão. Eram 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, se contar a Copa do Brasil, 5 jogos no total, já que tinha perdido para o Internacional, mesmo conseguindo a vaga à próxima fase da competição, e eram 4 jogos sem ir às redes. E o Palmeiras conseguiu isso ao vencer a equipe do Fluminense por 3-1. O time mostrou até um bom futebol, sim. Em alguns momentos caiu de produção, deu chance ao Fluminense para reagir. O lado direito com o Jean estava com muitos problemas, tanto que ele foi substituído no intervalo, está se recuperando ainda. Ele tem problema na cartilagem do joelho e, claro, vai ser avaliado para saber se tem condições de ficar à disposição para o próximo jogo. Um jogo importante, onde o Palmeiras chega mais confiante depois dessa boa vitória sobre o Fluminense. É o clássico contra o Santos. Ultimamente, né, as duas equipes têm duelado em decisões de Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Aumentou a rivalidade entre as duas equipes, entre o elenco, né, entre os jogadores das duas equipes. Então é um jogo interessante para o técnico Kuka, que está tentando ajeitar a sua equipe, buscar o time ideal exatamente a cada partida. Não tem tempo para treinar e durante os jogos ele vem buscando o time ideal. Então o Palmeiras, que ainda não sabe se vai contar com Mina e Borja, os dois jogadores são da seleção colombiana, eles jogam um amistoso com a sua seleção no dia 13, o jogo contra o Santos no dia 14, então serão avaliados para saber se tem condições de estar à disposição do técnico Kuka. Felipe Melo teve uma contusão, sentiu um problema muscular. Não se sabe se foi apenas um incômodo, se foi uma contusão, vai ser avaliado para saber se tem condições de ficar à disposição do técnico Kuka. Ele que admitiu que está avaliando se ele ou o Thiago Santos, um dos dois, será titular do meio campo ou se os dois podem jogar juntos. É o que está avaliando neste momento o técnico Kuka, e durante os jogos ele vem fazendo isso. O Thiago Santos já foi titular, os dois já jogaram juntos e o Felipe Melo já foi titular com o Thiago Santos no banco de reservas. Ele está procurando também em relação ao ataque. Roger Guedes foi titular e agradou contra o Fluminense, mas em outras oportunidades veio bem abaixo. O William Bigode não fez gol, mas fez uma boa atuação. Esse vai se garantir. No Keno, que estava jogando bem, ficou um pouco mais abaixo no último jogo. Porém, o técnico Kuka gosta desse jogador, que aliás, até é engraçado, é o jogador que foi mais barato do ataque do Palmeiras e é o que ultimamente vem dando mais resposta ao técnico Kuka. Por falar em ataque, caso Richarlison, Fluminense, emitiu uma nota oficial que não negocia mais com o Palmeiras, porém o Palmeiras ainda não desistiu, quer oferecer ao Fluminense alguns jogadores do seu elenco, para quem sabe se interessa ao time carioca, porém o Fluminense segue irredutível, que não quer mais negociar. Abel Braga ficou muito irritado com o jogador Richarlison, diz que ele não fez falta no jogo de sábado, porém o Fluminense abre as portas para Richarlison seguir na equipe. Quem sabe que a proposta salarial feita ao jogador, o Fluminense não conseguiria cobrir, teria muitas dificuldades para chegar próximo da oferta salarial do Palmeiras. Fora a negociação, 11 milhões de euros, o Fluminense gostaria de 12, porém o Palmeiras teria chegado à proposta de 11 e pode até melhorar a proposta colocando alguns jogadores na negociação por empréstimo, porém o Fluminense segue dizendo que não vai mais negociar. Já para o lugar, a vaga do meio campo, já que Felipe Melo está punido na Conmebol e Arouca está machucado, algumas opções para o meio faltam para o técnico Kuka. Bruno Henrique, volante que esteve no Corinthians, jogou já no Palermo da Itália, o time italiano caiu para a Série B e com isso o jogador quer atuar, não quer jogar na Série B italiana e pode sim chegar ao Palmeiras. Há já um acerto com o jogador, falta o Palmeiras acertar com o Palermo empréstimo por pelo menos, no mínimo, uma temporada, ficando aí até o meio do ano que vem. Palmeiras se apresenta hoje à tarde na Academia de Futebol, outros jogadores serão avaliados para saber o desgaste. Edu Dracena jogou normalmente, Zé Roberto foi bem no jogo, jogou também da mesma forma, mas serão avaliados, são jogadores vira e mexe. Palmeiras tem uma preocupação para evitar qualquer contusão muscular. E o Palmeiras que também fica aguardando o retorno de Dudu com contusão muscular, esse deve demorar um pouco mais para voltar ao time palmeirense. Treinamento hoje à tarde, o técnico Kuka já começa a pensar na sua equipe, mas somente na terça-feira ele vai ter realmente uma movimentação com os titulares que participaram da vitória sobre a equipe do Fluminense. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Meio-dia e 24 agora, né? Vamos voltar já com o Jornal de Esportes da Pan. Até já.
Jornal de Esportes.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Minha vida inteira eu treinei, eu lutei, eu caí e levantei. Porque a vida é assim. Sem batalha, não existe vitória.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita. Beba com moderação.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração. O futuro em cápsulas menores, mais fáceis para ingestão.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Para dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou. Alívio,
alivia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Que esse dinheiro, os 15 milhões, o PT deu para a campanha do Michel Temer.
Tirou da conta corrente do Manteiga com o Joesley.
O Joesley, que o dinheiro vem do BNDES e dos fundos, e usou para a campanha da vice-presidente. Então o dinheiro era do PT, o PT deu para o presidente Temer para usar para a campanha de vice.
Ricardo Saldi, ex-diretor da JBS, em depoimento ao Ministério Público Federal.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Jornal de Esportes.
E o Peixe, hein? Foi lá em Curitiba e creu no Atlético do Paranaense, né? Zeca Cardoso fala aqui na Pan. Diga, Zeca.
Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos os ouvintes aqui do Jornal de Esportes. E o Peixe, além de vencer a segunda no Campeonato Brasileiro, vitória por 2-0 contra o Atlético Paranaense, derrubou um tabu de 10 anos, Nilson. Não vencia desde 2007 lá na Arena da Baixada. A última vitória vinha com um gol do Rodrigo Tabata. Agora, 2-0 ontem, com dois gols de Kaique, o Santos mudando bastante a forma de jogar, com o Elano interino à frente do time, entrou com o time para jogar no contra-ataque, diferente do que o Santos propunha na era Dorival Júnior, que tinha bola, tinha o controle do jogo. Ontem foi um time que abusou da velocidade, jogou no contra-ataque, deu resultado, fez 2-0. O Peixe subiu para a décima colocação do Campeonato Brasileiro, tem 9 pontos, 3 vitórias, 3 derrotas. A partir de hoje, Levir Cupi assume o time do Santos e já tem pedreira pela frente. Quarta-feira, enfrenta o Palmeiras, 21 horas e 45 minutos, na Vila Belmiro. O Santos venceu ontem por 2-0, a sua segunda vitória consecutiva. Elano ficou no cargo como interino e 2 vitórias, invicto. Ele disse na entrevista coletiva que entrega o time do Santos em bom momento, mas até hoje, já que a vitória já passou, quarta-feira tem outra pedreira pela frente, enfrenta o Palmeiras. Palmeiras também que não vem num bom momento e o jogo vai ser muito quente na Vila Belmiro, principalmente pela rivalidade criada pelos dois times. Pode ser que volte Ricardo Oliveira e Lucas Lima para essa partida, preservados de certa maneira ontem, então o Santos pode ter um time mais completo, um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo. Venceu a sua segunda partida no campeonato, agora o Peixe tem 9 pontos, é o 10º colocado, Nilson.
Não, eu. Meio-dia 29, vamos falar de Roland Garros aqui. Nosso Nadal arrebentou. Diga, meu caro Fernando Sampaio.
Final de semana histórico em Roland Garros. No sábado tivemos a conquista maravilhosa da Yelena Ostapenko, 20 anos de idade. Ninguém esperava, ela entrou como número 47 do mundo, surpreendeu a todos e bateu na final a favorita romena Simona Halep por 2-1. A Ostapenko tem uma história muito parecida com o Guga, por isso foi citado o caso. Primeiro que ela nasceu no mesmo dia em que o Guga conquistou seu primeiro título em Paris, no dia 8 de junho de 1997. Ou seja, enquanto o Guga conquistava Paris, a Yelena Ostapenko nascia em alguma maternidade na Letônia. Mas até aí tudo bem, né? Um grande campeão nascendo do outro lado lá, uma outra campeã. Só que o Guga também não era favorito, também não era cabeça de chave, tinha 20 anos de idade, surpreendeu todos e ganhou. E hoje que o Guga está completando 20 anos de Roland Garros, surge uma garota que ninguém botava fé, ninguém apostava, número 47 do mundo, 20 anos de idade, da mesma forma que o Guga, e acaba surpreendendo e levando o Roland Garros. E ontem, o título histórico do Nadal, né? 10 títulos no Aberto da França, passeio, atropelo em cima do Wawrinka, 6-2, 6-3, 6-1, ele passa a ser o primeiro tenista da história a conquistar 10 vezes o mesmo Grand Slam. Portanto, Nadal e Ostapenko, vitórias históricas em Roland Garros no final de semana, e você acompanhou tudo isso aqui no Melhor do Tênis com apoio da Drogasil.
Só fechar, pois não. Então vamos fechar aqui, 12:30. Vem aí Vanderlei Nogueira com todo o time da Pan no Jornal, no Esporte e Discussão, hein? Segunda-feira vai ser bom demais. Até já.
Copa do Mundo FIFA 2018.
Чемпионат мира FIFA 2018. Специально для радио Jovem Pan.
É isso, Mundial da FIFA Rússia 2018 pela Rádio Jovem Pan. Com a melhor equipe esportiva.
A Copa do Mundo FIFA de 2018.
Moscou, passei por parques, encantes.
Quem chega de outros países modernos?
A semana continua sendo marcada pelo posicionamento
da Jovem Pan. Que prazer poder receber.
Sempre feliz com um pontozinho, um empatezinho.
Com isso, ele deve ser negociado.
Um desgaste muscular está fora do jogo.
A emoção do rádio.
Bota Felipe, pegou a bola, bateu, cara!
Do mundo é aqui. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100.